começou nessa segunda-feira a Semana Municipal de Combate às Drogas de Maringá para falar sobre esse assunto, saber quais as ações programadas. Estamos ao vivo aqui no estúdio da CBN Maringá com a diretora de Políticas sobre Drogas da Secretaria de Assistência Social de Maringá, Cláudia Palomares, está aqui com a gente. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio. Boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos os ouvintes, né, da Rádio CBN. Muito obrigada pelo convite.
Bom, para começar, né, quais foram as primeiras ações realizadas? Foi ontem, né? Esse início foi ontem, né? Tem
exatamente.
Mais programação durante a semana?
Ixi, tem bastante coisa. Antes de eu até falar sobre abertura, é importante falar que, informar que essas ações, elas são realizadas o ano todo, né? Que como tem essa lei municipal, então a gente deu toda essa ênfase, né, voltado para essa Semana Municipal de Prevenção às Drogas. Então, ontem teve abertura na Praça Raposo Tavares e nós fizemos essa ação direcionada para as pessoas em situação de rua, usuárias de drogas, né? Então, foram oferecidos vários tipos de serviço para eles, né? Tanto o pessoal da saúde, o consultório na rua, que estava ali junto conosco, pessoal da SEDUC com o EJA, né? Para a gente passar as informações sobre matrícula, né? Também para a escola, Agência do Trabalhador, a Secretaria da Mulher também, com distribuição de absorventes e calcinhas, né?
Porque então, entre esses moradores de rua e usuários de drogas que estão nas ruas, né?
Sim.
Vocês encontram muitos jovens que podem e que precisam voltar a estudar, então?
Sim, porque assim, a gente entende que a educação salva uma vida, independente se ela é adolescente ou já é mais adulta, né? Então, mas ontem, especificamente, não tinha muitos jovens, não. Era mais pessoas, mais assim, de uns 30, 35 anos, nessa faixa de idade, mais ou menos, ontem, nessa ação, né? Então, a gente fez essa abertura, né, para chamar mesmo, chamar a atenção da população, que Maringá, ela realiza, assim, várias ações nessa questão da dependência química, né? E para essa semana, por exemplo, hoje nós já fizemos uma blitz educativa, juntamente com a CEMOB, com a Guarda Municipal, no Colégio Vinícius de Moraes, Colégio Estadual Vinícius de Moraes. Então, serão 5 colégios ao todo, e todos esses colégios aonde nós estamos indo são colégios que foram indicados pela Secretaria Regional de Educação mesmo, né? O Núcleo Regional de Educação, que solicitou esses colégios para nós. Mas, no segundo semestre, nós vamos estar realizando em vários colégios estaduais, né? Rodas de conversa entre os adolescentes sobre as drogas, os malefícios que as drogas fazem, né? Principalmente o cigarro eletrônico hoje, né, que é uma moda, que é algo assim que infelizmente tem arrastado muitos jovens para a dependência.
Ah, isso acontece mesmo? É fato? Então?
É fato, Luciana, é fato. Então, a gente preparou até um material educativo para essas escolas sobre o tabaco, todas as formas de tabaco, que tanto cigarro normal, cigarro eletrônico, narguilé, todo esse tipo de material realmente direcionado para a juventude, mais especificamente, né? Então, serão 5 colégios. Desde o dia 2 de junho também, não sei se a gente vai realizando as coisas, tudo tão corrido que às vezes passa até batido, mas desde o dia 2 nós estamos realizando também um teatro nas escolas municipais dos 5º anos. Também sobre o tema de prevenção. Nós vamos passar em todos os colégios, em todas as escolas municipais no mês de junho e o mês de agosto, porque julho é férias, né? Então a gente teve que pular um mês. Então serão mais de 2.000 crianças alcançadas, né, com esse teatro da prevenção. E também nós vamos estar realizando palestras também nos centros de educação.
CNEIs?
De cultura.
Ah, centros de cultura. Comunitários. Centros comunitários.
Centros esportivos.
Ah, centros esportivos.
Pai,
tá. Essa foi a última opção.
Isso, nos centros esportivos também. Serão 5 também centros esportivos. E com esse tema também da prevenção. E como é assim, vai ser um período de manhã e tarde, serão mais alcançados adolescentes, crianças e poucos adultos, mas é mais jovens e adolescentes assim que serão alcançados. E para encerrar, no domingo à noite, Nós estaremos fazendo uma blitz também nos barzinhos. Vai ser muito legal. A gente já fez em fevereiro, no Dia Nacional do Combate ao Alcoolismo. A gente realizou essa ação juntamente com a CEMOB, SAMU, Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, Guarda Municipal. Foi muito legal. Uhum. Então, a gente entra nos barzinhos, né? Uhum. E a gente vai conversando com as pessoas, assim, que estão sentadas na mesa, bem tranquilo, distribui algum tipo de material informativo. E foi tão legal que a gente estava com um pouco de receio, né? De, puxa, como que eles vão olhar essa nossa ação, né? Como que eles vão pensar, que, se sentir, na verdade, vocês vão se sentir meio, né, acuados e tal. Mas foi muito legal. Quiseram tirar foto com a gente, sabe?
Teve até barzinho. Entenderam a mensagem.
Muito legal. Teve um bar que a gente saiu até aplaudido de lá, sabe? Foi muito legal. Então, nessa sexta-feira à noite, serão 5 barzinhos, juntamente com essa equipe toda, para a gente realmente levar essa informação, né? Que o uso excessivo do álcool, né, do tabaco, o uso das drogas, realmente trazem muitos malefícios, né, para a saúde, para a família, né, para o cidadão. Né?
Uhum. É possível saber se está aumentando ou diminuindo o número de dependentes químicos aqui na cidade? Vocês têm um registro, uma estatística, um acompanhamento, né, por meio das comunidades terapêuticas?
Pelas comunidades terapêuticas, né? As comunidades terapêuticas, inclusive, eu não assisti, mas me informaram que domingo no Fantástico até passou alguma coisa sobre as comunidades terapêuticas, que ficou, tipo assim, uma imagem negativa. E eu quero falar como uma pessoa, como uma diretora de políticas sobre drogas, que visita as comunidades terapêuticas aqui de Maringá e região. Eu visito, eu olho, eu sempre estou visitando, e eu posso falar que é um serviço de excelência que Maringá oferece, né? Comunidades cadastradas no Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas são acompanhadas suas necessidades, vigilância sanitária, sempre visitando essas comunidades. Então, assim, aqui em Maringá é um trabalho de excelência. E muitas pessoas perguntam esses números, sabe? E muitas pessoas não têm esse conhecimento que no site da Prefeitura nós temos o portal da Diretoria de Políticas sobre Drogas. Então, a pessoa que pode entrar nesse portal, e ali vai ter uma abinha do lado esquerdo escrito relatório circunstanciado. Então, a pessoa abre aquele relatório e ali vão estar todos os dados, desde quantas pessoas, e tudo direcionado a pessoas ao tratamento mesmo da dependência química, né? Então, serão todas as informações de quantas passaram pelo CAPS, hospital municipal, quantas deram entrada nas comunidades terapêuticas, né?
E às vezes a mesma pessoa passa pela comunidade, acontece, pelo CAPS, várias vezes ao ano.
Sim. Porque, principalmente nas mulheres, infelizmente, né? O que acontece? Tanto é que em Maringá são 4 comunidades masculinas e uma só feminina. E a feminina é o que mais tem rotatividade, porque a mulher, ela é dona de casa, ela é mãe, então ela fica ali dentro da comunidade pensando no filho que ela deixou, pensando no marido, então ela acaba ficando ali uns 15 dias. São poucas as que realmente permanecem durante os 9 meses, sabe? Mas, infelizmente, tem essa rotatividade, sim, dentro das comunidades. Então, acaba atendendo mais de 1, 2 vezes ao ano essa pessoa. Mas também nas comunidades terapêuticas, o que acontece? O adicto entra. Se ele sai, dependendo do caso, o motivo que ele saiu, ele só pode retornar lá depois de 1 ano. E ele já só depois de 1 ano. E ele já tem essa ciência. Porque a procura é grande, né? Por mais que Maringá oferece 51 vagas em comunidades terapêuticas, para os munícipes, né? Mesmo assim, sempre tem a procura, sempre tem fila de espera, mas tem essa rotatividade, né? Que a pessoa tem que ter um pouquinho de paciência para conseguir a vaga. Mas não demora muito, não. É bem tranquilo.
Porque a gente imagina que durante a pandemia deve ter aumentado, né, o número de pessoas.
Eu acredito que sim, porque pelo relatório circunstanciado, que é onde essa rede de serviços para dependentes químicos, eles que alimentam esse relatório, o ano passado foram alcançadas, deixa eu até pegar aqui, 1.022 pessoas. Tá? E esse ano, esses dados que eu tenho desse ano, e é até o final de maio, já foram 450 pessoas atendidas. Então, se você fazer um parâmetro, se a gente não está... Porque esse relatório é até maio. Então, está beirando já
os
números, né?
Números do ano passado, seguindo esse ritmo, né?
Exatamente.
É um número alto, né?
É um número alto. Mas assim, Lu, ali na diretoria, é muitas famílias que a gente atende, sabe? São filhos buscando atendimento para a mãe ou para o pai alcoólatra. A maioria, mais assim, a parte idosa, assim, é mais o álcool, o problema com o álcool. E os pais que vão atrás de ajuda para os filhos, né? Daí já é uma questão mais do uso de drogas mesmo.
E quando as drogas, no caso então das drogas, né, ilícitas, que essas são as mais perigosas, seriam, é isso?
Sim, as ilícitas.
Elas são... qual é a chance de um usuário de drogas se livrar do vício, hein, nesse caso?
Então, os dados, as estatísticas, inclusive isso, até conversado, nós tivemos agora, há uns 20 dias atrás, a conferência estadual, né, de política sobre drogas em Curitiba. Foi a primeira conferência estadual. E Maringá, olha só, né? Maringá já teve... O ano passado foi realizado a 10ª conferência municipal. Décima. E a estadual foi a primeira.
Nossa.
Eu também achei
Maringá
bem à frente. Maringá sempre, né? Maringá muito à frente. Então, foi conversado bastante também sobre isso, sobre essas estatísticas, que de 100%, apenas 3% das pessoas não retornam mais ao uso de drogas,
é
uma recaída.
Né?
É muito pouco. Então, assim, a pessoa que ela entra numa comunidade terapêutica, depois, ou se ela faz um tratamento numa clínica, que tem uma diferença, né? Ela, mesmo assim, depois ela tem que fazer um acompanhamento. Ou um acompanhamento num grupo de apoio, tipo Narcóticos Anônimos, tipo Amor Exigente, Alcoólicos Anônimos. Ou ela tem que fazer um acompanhamento com o CAPS, né? Tanto o CAPS-AD, que ali tem uma estrutura muito legal no CAPS-AD, desde psicólogos, assistentes sociais. Então, o adicto, ele não vai deixar de ser adicto. Ele sempre vai ser um adicto. Então, mas em tratamento, né?
Em tratamento.
Isso.
Tá certo. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. Uma ótima tarde.
Ótima tarde.
Nós conversamos com Cláudia Palomares, que é diretora de políticas sobre drogas da Secretaria de Assistência Social de Maringá, e falamos sobre a Semana Municipal de Prevenção às Drogas, que começou ontem.